Portanto, Srs. Deputados, creio que podemos começar a reunião. Peço desculpa deste atraso, mas estava na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças com o Sr. Ministro das Finanças e estava a ver se ele acabava a intervenção para não a sair no meio, mas mesmo assim teve que ser. Eu dava desde já os cumprimentos à Associação ANIL, que é representada pela sua direção, e gostava de dizer aquilo que já tive pessoalmente a oportunidade de dizer ao Sr. Engenheiro Rebalo, que pensei que a ANIL tivesse estado representada numa primeira reunião que houve, em que nós tentámos falar com todas as associações, juntámos-nos duas a duas, e num grupo em que veio a Aniveca, julgava que estava representada, até porque nos entregaram um documento que estava assinado pelas três associações. E, portanto, ultrapassada esta questão, na semana ou duas, 10 dias depois, nós recebemos, de facto, uma carta da ANIL, eu recebi, que nos punha problemas concretos. Como nós não tínhamos resposta, o que eu naquela altura fiz, como faço com todas as documentações que nos fazem chegar, procuro encaminhar para o Governo ou as instituições respectivas para obter uma informação para depois podermos refletir sobre o assunto. Sobre a vossa comunicação anterior, de facto, nós fizemos circular isto pelo Governo, que considerámos que era o que poderia responder. Recebemos recentemente uma informação que no âmbito do Ministério do Trabalho e Segurança e Solidariedade Social estavam a estudar o problema que estava a ser apresentado. Esta foi a última resposta. Mas só posso dizer agora, porque nós mesmo nunca nos foi apresentado este problema no primeiro grupo de trabalho. Só tivemos isto agora, só tivemos conhecimento agora. Ah, está bem, pronto. Portanto, quando também a Associação se vai esquecendo, o Governo também se vai esquecendo. Mais grave é para a Associação, porque a Associação, em princípio, tem uma maior estabilidade que os próprios governos. Portanto, olha. Mas eu ia só, pronto. Era só para enquadrar, portanto, porque é que na altura nós não convocámos logo a audição e agora quando a ANIL nos contactou novamente. Foi em simultâneo com a resposta que recebemos, que não é a breve resposta, mas pronto, está a analisar e isso permite-nos que nós daqui mais antes de acabar a sessão legislativa, peço a ver se já está estudado o problema e depois faremos o follow-up. Mas, portanto, eu se concordasse, dava desde já a palavra ao Engenheiro Rebalo, e provavelmente a Engenheiro Rebalo vai falar, e depois cada grupo parlamentar se pronunciará. Muito obrigada.
Bom dia ainda a todos. Eu gostaria de cumprimentar os membros todos do grupo de trabalho, agradecer o facto de nos terem recebido. Enfim, as coisas que já estão perfeitamente explicadas e o que interessa é estarmos aqui e falarmos sobre os problemas que afligem a nossa indústria. Eu distribuí uma carta, digamos, onde expomos as nossas principais preocupações. A maioria delas já são do vosso conhecimento. É os problemas da globalização, é os problemas que afetam a nossa indústria e que nós achamos que a Europa, neste caso, tem tido uma postura, digamos, de avestruz a querer meter a cabeça debaixo da terra e não querer ver o problema que está a passar com a indústria. É que, infelizmente, aqui há 3 ou 4 anos, começou com a indústria têxtil e particularmente com a indústria de lanifícios, que fomos os primeiros a ter o grande embate da globalização. Já agora, deixem-me fazer um pouco de história. Nós fomos apelidados a sei lá de quê, de que não evoluíamos, que não inovávamos, que não tínhamos qualidade, que não, enfim, a indústria têxtil coube lá tudo, fomos acusados de tudo e mais um par de botas. Envolvido são 4 ou 5 anos, afinal de contas, ainda alguma indústria têxtil ainda consegue sobreviver, não sei como, mas fazendo autênticos milagres, porque continua a dizer que a nossa indústria e a de lanifício continua a ter uma concorrência que é perfeitamente desleal. Eu tenho conhecimento de casos, e não falo da China, estou a fazer para falar da Índia, de casos em que o preço que põe aqui os produtos não paga sequer matérias-primas e, portanto, contra isso não há qualquer tipo de estratégia comercial, de estratégia de gestão, não é hipótese. Isto é batota, pura e simplesmente é explorar a mão de obra até sei lá, a casos de tráfico. Como eu esta semana tive conhecimento, eu esta semana, ainda hoje disse, sou um jornalista, falei com uma pessoa que não sabia quem eu era, portanto, me foi apresentado, não fazia ideia, e que vai com uma regularidade muito grande à China, porque tem lá negócios, e diz-me que assiste normalmente a negócios de crianças de escravatura e venda, por simplesmente crianças. Mas isto é perfeitamente banal. Ora, a Europa fecha os olhos a tudo isto, não impõe que estávamos em condições de impor. Repara, eu não estou a dizer que se proíbam as importações, estou a dizer que se ponham regras, que não pode de maneira nenhuma continuar-se com este tipo de atuação, que é temos a cabeça debaixo da terra e não queremos ver os problemas. O mesmo se passa na Índia, é a mesma coisa, o mesmo se passa no Paquistão, enfim, em todos os... Quero dizer que aqui há um ano e tal, dois anos, estive numa reunião em Bruxelas, onde estava um representante do Bangladesh, reparem, que tem custos de mão de obra mais baratos que na China, mais baratos que na Índia, a pedir-nos, por amor de Deus, que nós, os europeus, pôs um travão nisto tudo, porque era aflitivo o que estava a passar no Bangladesh, porque já, só esse ano já iam em 3 milhões de desempregados na têxtil. E quando nós pensamos que o Bangladesh deve ser o país do mundo onde os custos de mão de obra são mais baratos, pensamos que realmente não. Isto, o problema não é o custo de mão de obra, o problema são toda uma série de regras de mercado que não são cumpridas e que são perfeitamente incríveis e que a Europa fecha os olhos a isto. Portanto, depois deste, enfim, tudo isto, eu digo isto porque já há 8 anos que ando a contar o que é que se passa, mas parece que as pessoas não querem acreditar. Infelizmente, a globalização chegou a todos. Chegou ao setor automóvel, chegou à banca, de outras maneiras, não é? Chegou a globalização porque depois não houve o controle devido e infelizmente estamos onde estamos. E, portanto, afinal, parece que a indústria de texto não era assim tão má como isso. E a prova é que todo o mundo ocidental está com uma crise impressionante e a indústria de texto, felizmente, ainda conseguiu aguentar. Por quanto tempo? Não sei, muito sinceramente não sei. E, portanto, parte do que aqui está dito são estas nossas preocupações a nível global, a nível europeu. Eu sei que não estão nas nossas mãos alterar estas regras, mas temos uma palavra e acho que nos devemos bater em todos os sítios na Europa porque as regras para um comércio são injusto se continuem a praticar e não por isso simplesmente calarmos. E na sequência disso, eu queria fazer aqui uma denúncia do que se passa, por exemplo, com o RIS. O RIS entrou em novembro do ano passado, até hoje, nada. Estamos na mesma. Quer dizer, ninguém controla as importações. O RIS, o que poderia ser, digamos, um projeto que de alguma maneira pusesse regras às importações que se fazem. Moralizador. Podia ser moralizador, doutor. Eu vou-lhe contar aqui um exemplo que existe a nível dos organismos oficiais. Por exemplo, os concursos públicos de fardamentos do Exército. Obrigavam as empresas a fornecer os tecidos a ter 1% de mitina. Mitina é um antitraça. Por outro lado, o mitina foi proibido a sua comercialização na Europa. A comercialização, quer dizer, as químicas continuam a fazê-lo, mas não o podem vender na Europa. Vendem-no para a Ásia por problemas de saúde, não o podem vender. Pois os nossos concursos públicos continuavam, até há pouco tempo, a exigir que houvesse mitina. Claro que as empresas europeias não podiam concorrer, porque não podem, não têm como adquirir esse produto, e as empresas asiáticas fora da Europa tinham todas as vantagens de vir cá. Portanto, é toda esta moralização que é preciso haver, que nós tínhamos, enfim, apesar do esforço que isso representava para a indústria de investimento, fosse o RIS, fosse uma moralização de todas estas normas que obrigam, tem a ver com a saúde pública, tem a ver com poluição, tem a ver com o ambiente, portanto, que houvesse uma moralização de tudo isto, quase um ano envolvidos e nada, senhor. Nada. Há uma comissão que ficou de estudar, mas tenho a impressão que, como dizia aquele velho ditado, quando queremos que uma coisa não seja arruinada, não merece uma comissão, e lá era uma comissão, mas o mesmo, a sensação que tenho é que o mesmo se passa na Europa, quer dizer, que isto não passou de boas vontades, mas e depois na realidade, ou o lobby dos importadores tem uma força impressionante, porque o RIS penaliza, não quer saber quem é o fabricante, penaliza, mas é o importador é que tem que dar as garantias todas e, portanto, não percebo como é que o RIS entrando em novembro do ano passado, em finais de novembro do ano passado, em funcionamento, até hoje, nada podia ser um objeto moralizador, uma barreira, efetivamente uma barreira, porque hoje em dia haver uma moralização disto de alguma maneira é uma barreira. Não é por acaso que o Presidente francês chegou a falar numa taxa sobre o carbono, porque a poluição é um problema global e, portanto, até hoje nada, nada. E isso é altamente penalizador para a nossa indústria, porque a indústria europeia, portuguesa e europeia, na generalidade, cumpre todos aqueles critérios que o RIS obriga. Até porque nós temos de ir ao mercado, as empresas estão na Europa e, portanto, têm de fabricar segundo os padrões europeus, com produtos que não sejam agressivos para o ambiente, enfim, com todas essas coisas. Portanto, as empresas, quando vão comprar os produtos de alguma maneira, que depois têm influência na composição final das suas vendas, produtos que vendem, de alguma maneira são obrigadas a cumprir isto. O grande problema é que as empresas europeias já estão a cumprir, as empresas portuguesas já estão a cumprir na sua generalidade. E as empresas fora da Europa, ninguém cumpre nada. E portanto, como eu dizia, que estávamos com uma certa esperança que o RIS fosse um pouco moralizador de toda esta situação, infelizmente até hoje.
Para acrescentar aí o que está a dizer, que é o seguinte: nós, para termos um bom preço em lã, teríamos que tingir com produtos químicos que hoje em dia são considerados cancerígenos, os quais entram, mas fazem um preto melhor. Ou seja, o comerciante que está a comprar o tecido preto à Europa está a comprar um tecido pior do que aquele que vem da China. Hoje em dia, como preto, sabe que o preto é bom quando é preto de carvão. Quando o preto é russo, não é tão bonito. E quando ele se vai mais depressa só com o sol.
A chamada solidez, não é menor? A solidez
ao sol, a solidez à lavagem, etc. Nós estamos com menos índices, com piores índices, e os Maxi Spencer e não sei o que analisam tudo isso, estão a preferir comprar a quem produz, no fundo, já melhor que nós.
Mas é uma.
Por exemplo, aos bebés.
É uma produção que. Mas porquê? Porque tem produtos, como o crómio, que são metais pesados e são altamente cancerígenos e que são proibidos na Europa o seu uso. Ora, quer dizer, por um lado, preocupamos muito com a saúde dos europeus, por aquilo que nós fabricamos e bem, mas por outro, fechamos os olhos, quer dizer, parece que os metais pesados que vêm dos outros lados, da Ásia, já são mais levezinhos. E, portanto, mas, doutora, isto é um problema que ninguém pode dizer, que a Comissão sabe. Que eu estive uma vez na Euratex, com o senhor diretor-geral da Euratex, o Bill Lakin, tivemos a discutir com uma série de pessoas à volta, em que depois andámos ali, estávamos ali ao fim de 3 horas, a discutir se era um problema de saúde pública, se era um problema comercial, se era um problema de não sei quê, e às tantas o diretor-geral da Euratex, o Bill Lakin, diz: oh, meus amigos, é o que quiserem, mas façam alguma coisa. Quer dizer, eu acho uma piada quando se fala, quando agora as pandemias, enfim, é o problema, e depois fecha os olhos a certas coisas, quando o cancro, a gente sabe que o cancro e o problema do aumento do cancro de pele tem sido impressionante, impressionante. E eu não sei se não é disto, eu não estou a dizer que é, eu pergunto, será que não será disto? Mas por alguma razão foram proibidos na Europa, Sra. Doutora, e a Europa fecha os olhos a tudo isto. Os americanos já começaram a ficar todos preocupados porque parece que na costa oeste dos Estados Unidos metade da poluição atmosférica vem da China, já começam a dizer que não gostam do assunto e tal. Agora a Europa, não sei porquê, tem uma posição ultraliberal nestas coisas. Eu não estou a pedir, e nunca a nossa associação pediu, para que se proibisse o comércio. Não, o que nós queremos é regras iguais para todos. Regras que nos... Se os metais pesados são um problema grande para a Europa, é um problema grande para toda a gente. Para toda... Ainda com o ridículo na China, quer dizer que na China não há muito pouco tempo... A China tem uma lista impressionante de produtos proibidos. Produtos proibidos. E que foram a todos... Para consumo interno. Mas que foram a todas os grandes operadores, as grandes superfícies europeias que operam na China. E apreenderam tudo aquilo na China. Quando eles não cumprem minimamente, mas obrigam as pessoas que vão para lá a cumprirem. Acho bem, eu acho bem que as pessoas que vão para lá vender na China tenham que cumprir. Agora, temos é de ser todos a cumprir. Portanto, porque, como disse aqui o João Alfredo Fonseca, é que na prática, ao não podemos usar estes produtos, temos um produto de qualidade inferior. Mas é um produto de qualidade inferior perfeitamente assumido e justificado. Porque um preto, para ser, ter uma solidez 5, que é o máximo, tem de ser tinto ao cromo, toda a gente o sabe, doutora. Um preto para ser...
Mas pode ter tinto com flor. mas é claro que
é muito difícil. Mas é...
Não sabe, doutora, rapidamente as pessoas tinham que andar a mudar de roupa. Porque os homens não se vestem, cada vez menos. Não andam nos mascos. Não vestem fatos com os diabos. Não sei como é que andam os seus deputados quando vêm para a Assembleia, se vêm de fatos. Já tenho visto alguns de camisola.
Já tanto.
É só
que é. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Mas continuando um pouco, doutor, que eu sei que as pessoas estão aqui algumas com o tempo um pouco apertado. Portanto, e há outro problema que também, um pouco relacionado com isso, que é as regras de origem. De origem. É inacreditável. Eu já não falo da têxtil. Eu vou a qualquer supermercado e se for a comprar uma marca branca, então é uma coisa impressionante. Eu não sei de onde é que vem. Eu tenho todo o direito de saber, como consumidor, de onde é que um produto A vem. A sua doutora experimenta ir, de certeza que faz compras, eu faço compras, se for a qualquer grande superfície e quiser comprar, então uma marca branca. É importada por... Põe lá o gabinete que faz, que trata, o escritório que trata do assunto, e nós não sabemos onde é que vem. Eu tenho todo o direito de saber onde é que vêm as coisas. Seja lá de marca do desculpe, passa a publicidade do Continente, do Pingo Doce, eu não me interessa. Doutora, porque eu posso haver um país que não me mereça. Que não mereça a minha confiança para comprar algum produto. E se me disserem, esta água é da China, eu digo, olha, sinceramente, eu não compro. Depois do que eu lá vi, eu não compro, nem de borla. E portanto, doutor, e isto mesmo se passa na têxtil.
Não sabe se é de lá.
E o mesmo se passa na têxtil, doutor. Que temos todos que ter conhecimento de onde é que o produto foi feito. Porque senão, eu já disse, senão, e como querem os importadores, querem que basta aqui uma operação, uma mínima operação, já pôr um produto da Europa. Porque tem a ver com a qualidade, tem a ver com os tais critérios de usarem produtos que não são a responsabilidade social, tem a ver com uma série de coisas, doutora. É evidente que os importadores o que querem é, basta a gente sacudir a peça, já está feita na Europa. E, portanto, a Europa não pode, de maneira nenhuma, fechar os olhos a esse tipo de atitude. Temos que saber, mas quando eu falo da texta e falo de qualquer outro produto, nós temos que saber onde é que ele é feito. Por uma questão de confiança, por uma questão de tudo, e ao contrário que as pessoas pensam, o produto têxtil tem muito a ver com a saúde pública. Muito a ver. E, portanto, para nós é essencial que a etiquetagem onde estejam as regras de origem e que essas regras de origem não sejam subvertidas como já houve tentativas disso. Não é? Já houve tentativas, o antigo comissário Mandelsa, nas tantas, queria que bastava uma empresa europeia que fosse para a Índia ou para qualquer país, desde que a empresa fosse daqui para lá, fosse, já era como se fosse da Europa. Quer dizer, isto não pode ser. Há que ter regras, há que pôr uma certa moralidade nisto tudo, porque senão dá onde deu agora na parte financeira.
Não percebemos nada lá, né? Porque é que existiu o incentivo à deslocalização? Porque é que o governo, os governos, não só estes, e os próprios presidentes da República, incentivaram a deslocalização? Propósito de que prova de quem? Eles nunca repararam que isso certifica o país.
E que tira postos de trabalho. Porque, ó, doutora,
para a emergência nacional, claro que fica despejada. Quem deslocaliza vai-se embora.
Mas, doutora, não tenha dúvida. Quem deslocaliza vai embora. O capital, pois está na China, passa a ser chinês.
Do negócio para.
O discurso do Dr. Jorge Sampaio, como Presidente da República, não foi esse, foi mesmo de deslocalização.
Enfim, mas. Mas... e portanto eu agora perdi-me um pouco, enfim, mas das coisas é mais uma vez fazermos pormos uma certa moralização em tudo isto e não queremos fechar os olhos àquilo que se passa na realidade e a Europa que tem justificado tanto a abertura a qualquer preço pelo consumidor, o consumidor também não pode ser o deus de tudo e por causa do consumidor haver certos princípios que nós, por simplesmente, os metemos na gaveta. E basicamente, esta, digamos, do ponto de vista geral, eram aquilo que nos preocupa, que está mais ou menos, enfim, mais outras medidas que estão aí. Né? Do ponto de vista interno, há uma série de medidas que nós já há mais de 6 meses fizemos chegar ao Governo, que infelizmente não temos visto que haja da parte do Governo uma grande abertura, como o IVA só ser pago depois de ser recebido, para nós parece-nos que é qualquer coisa que não tem discussão, quer dizer, não faz sentido as empresas andarem a entregar IVA ao Estado quando não o recebem dos seus clientes. E o acabar com uma série de impostos, de pagamento especial por conta, que numa altura destas, eu pergunto por conta de quê? Só sendo por conta de prejuízos, quer dizer, que infelizmente é o que se está a passar. Houve duas ou três medidas que achamos que podem ser positivas, como o facto de um fundo imobiliário, de que os fundos para a fusão, enfim, podem ser... em princípio parecem que são boas medidas, mas que enfim, vamos ver a prática é que nos vai dizer, mas queríamos falar aqui de uma medida que foi recentemente tomada, que é a nacionalização da COSEC, que nós vemos com muita apreensão. Eu não gostaria de dizer que é uma má medida, porque o futuro vai muito da maneira como for implementado, mas tenho muitos receios. Porque a atividade comercial de seguro é uma atividade muito, com muito risco, que tem problemas de interligação, como por exemplo a COSEC, quando está a dar um seguro de crédito sobre um cliente na Rússia, tem que ir negociar com uma empresa na Rússia. E, portanto, há relações que não dependem diretamente da COSEC. Como é que a COSEC depois poderá dar, mesmo nacionalizada, poderá dar a garantia que dá crédito sobre aquela empresa? Portanto, não, a COSEC não está sozinha no mercado, há uma série de ligações que vai ter que ter e, portanto, há parâmetros que são nitidamente comerciais, tudo, isto é preciso muito cuidado. Eu estou a dizer, repare, não estou a falar do ponto de vista político, estou a falar do ponto de vista comercial. Isto é muito complicado. É muito complicado. Nós escrevemos ao Governo propondo-lhe uma solução um pouco diferente, que seria a criação de um fundo gerido pelo IAPMEI, que conjuntamente com a COSEC pudessem de alguma maneira, por um lado a COSEC é comercial, uma proposta da Federação, quer dizer, por um lado a COSEC daria a parte pela parte, digamos, comercial pura, simples e dura, e por outro lado lá estaria o Governo para, de alguma maneira, não deixar entrar na parte comercial pura e dura, haver ali, digamos, uma parte, vejam isto entre aspas, social, mais de moderadora, de ajuda às empresas, e aí estaria o IAPMEI. Não sei, foram para esta solução, doutora, não estou a dizer que é boa, que é má, tenho algumas apreensões, mas até pode ser que corra tudo bem, não quero com isto.
Estava só a acrescentar uma ideia que é esta. Eu acho que ninguém pensa que a COSEC não dava crédito neste momento às empresas por birra. E, portanto, a resposta do Governo ao nacionalizá-la dá a impressão que está a castigar uma empresa que estava embirrantemente a não querer dar crédito. Não dá crédito por uma questão empresarial, provavelmente. É disso que eu também vivo, é disso que ganho. É como dizer que os empresários adoram despedir pessoas. Então, para que eles criam as fábricas e criam um emprego, também não é por vir nos olhos dos empregados, com certeza, mas é pelos próprios. Portanto, quando os despedem é que não precisam. É a mesma coisa, no fundo, é parecido. Uma teoria realmente parecida.
Mas, de alguma maneira, a solução que nós na altura preconizávamos era um pouco nesse sentido, ser o IAPMEI a controlar um fundo, digamos. Não foi essa que foi adotada. Vamos ver. Espero bem, muito sinceramente, faço os votos para que tudo corra bem, porque muito sinceramente é um problema que nos afeta. Afeta todo o mundo, quero dizer, que em conversas que tive.
Mas é bem intencionado.
É bem intencionado, não estou a dizer o contrário. Já foi pública, já.
É uma mistraça ainda, não é? É uma mistraça. É se o Estado é desunido.
Não.
Tem participação,
E portanto.
Nos parece uma atitude do Governo bem intencionada, se nos parece a nós também. Essa é a conversa.
Doutora, isso é verdade, tanto em Portugal como... Doutora...
O que acontece também, estava a ouvir o António Leitão da Penteadora a dizer, que é o nosso vice-presidente, que ele vem para Marrocos. E para Marrocos, ele tem que exigir a carta de crédito. Porque já sabe que se for de outra forma, o marroquino aproveita para não pagar. Então tem que ser mesmo com carta de crédito. E há negócios assim, quando é para lá para longe, o seguro de crédito é um bocado. Éramos bom que existisse. Mas primeiro dá origem, é falso. Pode dar origem. Já, se isso vier para a frente, sou capaz de mandar uma empresa em Espanha. Peço aqui ao meu presidente para me mandar 100 micros de fio. Depois não lhe pago. Ele recebe da coisa, é que eu desapareço. O baixo não vou ter com o cu.
Mas.
Primo.
Doutor, não sei, pode ser uma boa medida. É porque o problema é que também.
Não,
Não, mas, ó, doutora, eu acho, como digo, acho que a intenção é boa. O problema, vamos ver o que é que isso vai dar. Porque ainda por cima não é um problema que seja do mercado nacional, é um problema internacional. Eu ainda aqui, há uns tempos, estava a falar com um cliente meu espanhol, me dizia que o melhor cliente dele, com que já negociava há mais de 20 anos, que nunca na vida tinha tido qualquer problema, de repente tiraram-lhe o crédito todo. E eu disse, o que é que eu vou dizer a esse meu cliente? Que não lhe vendo? Não lhe posso dizer que não lhe vendo, o homem sempre me pagou a tempo e hora, sempre pagou bem, com combinado. Se, para dizer que não lhe vendo, eu digo, olha, vou fechar. Porque das duas uma, ou assumo eu o risco. Ou vou fechar, porque não posso dizer àquele fulano que lhe vou vender, com que baseado em quê? Toda a vida pagou...
Portanto, é para obrigar a fazer crédito em outras circunstâncias.
Agora, o problema, doutor, é que os seguros não é uma atividade que se passa só em Portugal, é uma atividade que está relacionada com o estrangeiro e, portanto, é complicado, é muito complicado, doutor. E por isso, como tem uma parte, digamos, comercial muito, muito ativa, e há aqui que haver uma parte, digamos, mais política, é que nós propunhamos a solução de ser o IAPMEI, digamos, na parte política, a dizer, epá, vamos lá aqui a pôr um pouco aqui, um pouco... Pois, a aceitar um pouco mais essa capital de risco. Agora, o que é uma atividade comercial, isso não tínhamos dúvidas. E se nós deixarmos de ter isso em mente, vai haver problemas. Vai haver problemas, porque vão aparecer vigarices, vão aparecer fulanos que vão ser beneficiados relativamente a outros. Vão, enfim, isso é aquilo que nos preocupa.
Mas já de entrar nos 5 milhões de dólares
que eram
tentados,
não. Deixaram entrar. Não
pode
entrar. Enfim. Enfim. E portanto.
Eu gostava que o Rodrigo, não sei se está com pressa, falasse dos nossos projetos.
Não, já vamos falar.
Porque acho que são importantes.
Já vamos falar.
Precisamos de ajuda para isso.
E já vamos falar disso. Que, portanto, este é o quadro, digamos. Rapidamente o quadro que nós queríamos aqui daquilo que se passa e o que é que agora o que é que nós há aqui mais duas coisas, três coisas que queríamos falar. Uma era exatamente deste problema que temos. Nós pagamos mais 0,5% para a Segurança Social, temos um fundo que já desde 1993 ninguém nos dá conta do fundo. Nós, 93.
900 mil contos.
Na altura, um fundo de 900 mil contos, não é? Esse fundo era para ser aplicado em para ser aplicado em algumas regalias para os trabalhadores, que é, antes de quem descontou, antes de 84, ter os remédios gratuitos. Isto mantém-se. Nós não estamos por isto em causa. O que nós estamos por em causa é o seguinte. As empresas continuam a pagar. O que é que o fundo tem? Será que ainda é cada vez há menos pessoas a usufruírem desse fundo? Será que ainda as empresas, faz sentido ou não, continuarem a pagar mais 0,5%? Nós não estamos a dizer que não pagamos. Estamos a dizer, prestem-nos contas, digam-nos como é que é. Acha que ainda faz sentido continuar a pagar-se ou não?
Sabe porquê, doutor? É parte, é para subvenção aos tuberculosos. Nos consta para os tuberculosos em Portugal. A outra é um subsídio de renda de casa.
Um subsídio de renda de casa. A renda continua igual, máximo 2 contos, e continua. Se está há 20 anos, ou 30, ou 40 anos, enfim, der alguma coisa, hoje não é nada.
Mas portanto, o nosso 0,5% é...
Mas
o nosso 0,5%
é o que nós estamos a dizer é que não pagamos. Queremos é que achamos que devemos fazer um ponto da situação em que é que está o fundo. A Segurança Social, esse fundo foi integrado na Segurança Social, portanto, queremos saber porque se faz sentido ou não. E é isso que nós queremos, não estamos a dizer que pagamos, deixamos pagar, não é nada disso.
Nem
nada disso. Estamos a dizer...
benefícios de outra ordem.
E, portanto, queríamos saber como é que o assunto estava para podermos ter de alguma maneira. Enfim, não digo. Outro problema que temos que ir falar é o problema que também já anda aqui há há N anos, é o problema de as empresas no interior pagarem o fuel mais caro do que as empresas no litoral. Isto é de tal maneira grave que, por exemplo, a Nova Penteação, que é uma empresa que agora é a Tecimax, tem uma cogeração que foi um investimento, como deve calcular, caríssimo, milhares e milhares, quando estão lá parados a apodrecer. Porque enquanto no norte dá resultado, estão à beira-mar, dá resultado. Quer dizer, não percebemos porque é que, enquanto a gasolina tem um preço nacional, a eletricidade tem um preço nacional, enfim, e que produzimos, muita dela é produzida naquela zona. Enfim, não se percebe porque é que... Eu lembro-me já aqui há muitos anos, era o Dr. Penedo, secretário de Estado da Indústria. Ele, cada vez que me via na reunião, já lá vão seguramente mais de 10 anos, já dizia: já aí veio o homem do fuel. Já o ia atormentar, porque, doutora, na altura chegou a ser, o transporte chegava a ser 20% do preço do fuel.
Infelizmente, doutora, realmente é verdade, nós temos autoestradas. Só tenho pena que quando eu tinha fábrica, não havia autoestradas. Agora que não tenho, e há muito, e há mais de 300 como eu, que deixaram de ter, já tens autoestradas, mas não temos produto. É uma pena. Mas nós chegamos no interior, na Argentina, na Patagónia, eles têm o gás 5 vezes mais barato do que em Buenos Aires. A gasolina é metade do
preço.
Para fixar ali, aquelas pessoas têm 5 universidades naquela terra entre Lio e Léo. Têm 5 universidades. Numa terra de 20 mil habitantes.
Não, mais.
Sim. Estão lá fixados. Nós cada vez temos menos gente. Por isso, o nosso projeto que está aí, doutora, acho que é importante que nós nos.
Não, esse projeto estamos a estudar. E era sobre isso que eu queria fazer. Pois. Que, como diz aí na carta, Sim, mas não sabíamos. Mas, doutora, o que é que nós estávamos a pensar? A nossa indústria tem uma série de fatores que estão aí na carta, que são decisivos para a nossa indústria. Alguns não podemos mexer, o facto de sermos estamos num país sem mercado interno, sermos um país longe dos grandes centros de produção, enfim, há certas coisas que nós não podemos mexer. Produtividade, acho, é sempre uma coisa que vamos tendo capacidade de mexer, e a prova é que ainda conseguimos sobreviver, mas achamos que nós temos aqui, e nós das lãs, temos um produto que em Portugal, que é as lãs, que é a lã nacional, que nunca foi perfeitamente valorizado. E para nós nunca foi perfeitamente valorizado, porquê?
Aqui mesmo, aquilo que existiu nunca chegou a nós.
Nunca chegou. Chega, mas de uma maneira...
Chegava-se ali nos comerciantes, alguns, ali não sei o ano.
Mas de uma maneira que nada tem a ver com a indústria, porque tudo aquilo que se passou e as ajudas que foram dadas, algumas ajudas ao longo destes anos, foram de costas voltadas para a indústria. Repara, no outro dia fui ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, porque estamos a estudar este projeto, e fui lá ver as lãs que faziam. E eles falavam que não, umas lãs muito boas e tal. Eu olhei para aquilo para a nossa indústria não vale nada, porque as lãs são muito pequeninas, podem ser muito finas, mas são pequeninas, aquilo não tem qualquer interesse para nós. Portanto, tudo o que seja, esses dinheiros que o Ministério da Agricultura injetou, foram foram, não ouviram a indústria, não houve uma
intenção, é preservar a espécie, é como o lagarto que está na Serra da Estrela, não se pode lá fazer certos parques de estacionamento, há lá um lagarto que não se sabe se morre, se dá de pedra.
mas, de maneira que, todo o dinheiro que foi investido aí não foi do ponto de vista, não foi tendo uma visão industrial, da aplicação de industrial, outras vezes era a valorização do leite, e portanto a carne sempre foi vista pelos agricultores como um subproduto. E portanto é uma coisa que ao fim do ano tem que tirar, quer queiram ou quer não queiram, e portanto há um problema que ali tinham e que muitas vezes, segundo aquilo que nós andámos a apurar, é um custo para eles, porque hoje o preço da lã que eles têm não lhes paga sequer a tosquia. Esta é que é a
mas
realidade.
Nós podemos pagar essa lã se ela atingir as características que nós precisamos e que usamos, com a vantagem de haver ali uma vantagem na lã nacional, que é um nervo que tem, por exemplo, a camisola é importante, que é a recuperação, que é a menina de 18 anos poder vestir a camisola da irmã de 14, sem a irmã de 4. Eu acho que isto é importante, que é a recuperação da forma, está a ver? Numa finesse parecida com a Austrália, não igual, porque também não interessa, e um preço mais barato, 20 ou 30% do que a Austrália, e para eles mais caro, 5 vezes. Eu acho que é interessante. Nós já falámos com 4 ou 5 proprietários alentejanos, que se mostraram muito interessados. Com ilhas grandes, com 1.500 e 2.000 hectares, têm neste momento 500 ovelhas dispostas a abatê-las. Estavam já dispostas a dar cabo delas, não tinham rendimento. A carne também está barata.
Depois de 2,5€ o preço do quilo.
Nós fizemos uma projeção e dentro de coisas de longo prazo. Né? Há resultados que se produzem aqui há 3 anos, nós já podemos ter alguns resultados, temos protótipos já fabricados, para podemos começar a anunciar e a mostrar. Então, ao mesmo tempo, estamos a fazer um projeto na universidade, por acaso até a mulher do presidente da direção da ANIM, que está a investigar isso, que é a nódoa, vai também ser peças camisolas, a nódoa vai desaparecer ao ar. Ao fim de umas horas de exposição, desaparece a nódoa, que é bom. Quer dizer, suja de manhã, mas chega à parte da tarde, ela não está. É bom.
É isso.
Mas levanta isso. Material qualquer que entrar ali,
não é? Nanotecnologias
já está adiantado.
O recorrer a tecnologias estas.
Já está adiantado. Há qualquer coisa que eu ainda não consegui, mas não sei o que é.
Ah, isso tudo não é assim tão simples como é a investigação. Isso tem a ver com a investigação, não são coisas tão simples e tem a ver onde é que é usado. Mas, como estava a dizer, toda esta parte, digamos, das lãs, o que é que nós pensávamos? Não queremos lãs muito, muito finas, não queremos ir com batas australianas, porque não temos sequer uma produção nunca lá chegamos, nem vale a pena, porque eles têm outro tipo de produção completamente diferente. Agora, o que nós podemos é, tirando partido das características das nossas lãs nacionais, melhorando o ponto da qualidade técnica, para que possa haver uma aproximação à indústria, então poder-se pagar melhor ao agricultor. Porque não faz sentido o agricultor estar a ver na lã um subproduto. E, além de que, depois outras partes da lã, porque como sabe, nem toda a lã é boa, há partes que não valem, poder ser usada para que é uma coisa que se fazia, toda a gente sabia antigamente, que a lã, aquela lã que não valia nada, era usada como adubo. Era metida na terra, como adubo. Que é um produto, os desperdícios. Toda a gente, quando não se usava fibras químicas, toda a gente ia às fábricas, nos anos 40, que não havia cá os nylons, nem essas coisas, tudo ia tudo a pedir os restos para meterem como adubo.
Pagavam.
Como adubo. Hoje em dia não sei o que é que se faz àquilo, não sei o que é que eles fazem, porque há um problema com as coisas. Com as fibras sintéticas e artificiais, isso não pode ir para a terra. Mas tentarmos também, daí, arranjar um produto qualquer que possa ter outro tipo de aplicação, como geotextas, enfim, outras coisas que possam, de alguma maneira, porque hoje temos que reciclar tudo e, portanto, isso também vai também, esse projeto que queremos fazer, mas fundamentalmente era melhorar as nossas lãs para um valor que seja perfeitamente normal, mas que, de alguma maneira, que nós possamos tirar partido das nossas leis nacionais e, por outro lado, o nosso agricultor, de alguma maneira, ter ali também uma fonte de rendimento. Claro que não pode pensar que dali é que vem a sua salvação. Mas entre ser um custo onde eles vão tão pagar e, por outro lado, ser já algum benefício, parece-nos a nós que tem algum interesse. Para além de que parece-nos muito, muito melhor do ponto de vista económico, em vez de andarmos aqui a vender as nossas lãs a 10 tostões a um preço perfeitamente para depois serem exportadas não sei para onde. Rússia, China, não sei onde.
Mas isso é diretamente, doutora. Vai através da Bélgica.
Vai através da Bélgica.
Os belgas são espertíssimos. Vêm aqui, compram lá. Compram lá 0,70 e vão vender lá 1 euro. Depois quando...
Doutora, mas sabe porquê? Eu digo-lhe porquê. Porque para entrarem nesse país precisam de um certificado um certificado não tem doenças. Nós aqui é um problema para passar e os belgas estão-se nas tintas, passam qualquer certificado, não têm problemas nenhum. Quer dizer, como aquilo é para ir lá para outros países, não têm empejo em passar o sei lá o quê.
Os doutores nunca viram uma lavagem de lãs. Tem que ver, tem que ver, o que é muito interessante. Para a gente, mas sabe que já viram, se não fico com uma coisa. Viram, fico com uma coisa.
Mas na FIFCO não tem lavagem. E basicamente, esta era muito rapidamente, são estes os pontos. Achamos que este projeto de tentar recuperar um pouco das leis nacionais que é uma matéria-prima nossa e que, portanto, nós devemos acarinhar é bom tanto para a nossa indústria como para a nossa agricultura. E se até hoje não foi feito nada melhor, é porque, infelizmente, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Indústria andaram, não tiveram os mesmos objetivos e aquilo que as pessoas pensavam. A lã é vista como um produto agrícola, como um subproduto agrícola e não visto como uma matéria-prima industrial, poder ser visto. E, portanto, nós queremos um pouco interromper essa visão. E tentar, de alguma maneira, arranjar aqui também uma vantagem competitiva para as nossas empresas.
É uma inovação com um produto endógeno. Parece-nos que é uma boa ideia. E mais ninguém o pode fazer. Só alguns não podem fazer. Nem os índios dos poliestas, não têm cá. Têm sempre que ficar fora. E nós conseguimos ali depois uma venda, um valor acrescentado nacional, perto dos 100%. A única coisa que vamos lá ter que meter é os químicos que vamos importar da Albânia. Se usarmos flores um dia destes, seja qual seja, sabe que são os islandeses a fazer, os islandeses. Faliram-nos nós.
Mas estão a tentar usar corantes naturais. Corantes naturais.
E então vão voltar ao peixe, que é. E o que eles pedem agora é: vamos arranjar alguma originalidade na captura de peixe pescado.
Eu ia passar a palavra aos meus colegas, desde já. Passava pelo PSD, faz favor. Está de Emílio Guerreiro, então.
Muito obrigada, eu peço desculpa aqui aos meus colegas. De facto, tem uma reunião às 13 horas ali no outro edifício e estou um pouco limitado. E preciso ser muito rápido, apenas para agradecer a todos que nos deram cá, partilhar convosco muitas das preocupações que são recorrentes, sobretudo no que diz respeito às questões macro. Questões que nós temos vindo a discutir ao longo dos últimos 4 anos aqui no grupo de trabalho com os vários parceiros e que infelizmente não vamos conseguir resolver. Sugerir também aos parceiros sociais que estamos num momento ótimo para discutir essas questões que são decididas na Europa, uma vez que estamos a 20 dias, mais ou menos, de umas eleições europeias e com certeza que os parceiros sociais e as associações que vão ser contratadas pelos vários candidatos. Que fará sentido tentar criar aqui algum, depois já partilhar essa informação e tentar tirar alguns compromissos com as várias candidaturas para que estas matérias sejam também colocadas na agenda europeia. Porque o grupo de trabalho, de facto, conseguiu colocar na agenda política muitos assuntos do setor texto. pode não dar, não pode não resolver, também não tem competência para resolver, mas pelo menos está na agenda. E se calhar está a precisar também é que os nossos políticos que vão para o Parlamento Europeu coloquem isso na agenda, isso também se assustam. Duas notas só para terminar mesmo. A questão que trouxeram da questão da segurança social, que era nova para mim também, e que começa a minha preocupação, mas já percebi que já se pediu o próprio grupo de trabalho, a senhora coordenadora já pediu informações ao seu secretário de Estado, e por isso eu não vou duplicar o esforço para fazer que fiz mais um requerimento, vou ficar à espera, de facto, dessa resposta, que acho que não tenho a preocupação estatística, que sou quadro de educação, não quero mais um requerimento dos meus. Já tenho muitos. E a questão do projeto, que eu acho que é muito interessante, estava aqui a comentar com o deputado Miguel Arangê, que nunca me passou pela cabeça que essa articulação, que não existisse. Quer dizer, eu acho que o nosso país tem pecados capitais incríveis. Eu, sinceramente, não...
O único país da Europa.
A agricultura devia estar junto à indústria.
Sobretudo. Sobretudo nos sítios onde o output é exatamente para a indústria. Quer dizer, nunca me passou.
Nós somos o único país da Europa em que
os produtores de lã não pertencem à associação. Porque sempre foi visto como uma parte agrícola. E já agora
permita-me... Nós éramos quem era tudo judeu.
Mas deixe-me... Há aqui um... Eu ia aproveitar... Está aqui, eu havia um problema que eu queria aqui pôr, mas como o doutor está para sair... E era um apelo que eu queria fazer. Mas um apelo vivente, que era... deixarmos de considerar os empresários como criminosos, porque isto o que está a passar hoje em dia é impressionante. Há empresas que hoje não pagam, ou que têm dificuldades a pagar os seus impostos, ou têm dificuldades a pagar as contribuições para a Segurança Social, e são tratados como criminosos. E eu pergunto, qual será a melhor, doutora? É eles não pagarem os seus impostos ou não pagarem os salários aos trabalhadores? É que não pagando salários aos trabalhadores, eu não sei se hoje onde é que estaríamos, com problemas sociais gravíssimos. Eu propunha que fosse, enfim, dado um período de carência de 2 anos para se resolverem estas situações, e deixarem de andar a criminalizar as pessoas. Enfim, quem fosse vigarista, é evidente, não estou aqui, já devia estar preso, não estou aqui a tentar de maneira nenhuma a lavar situações menos claras. E há casos conhecidos, não é isso. Agora, casos onde reconhecidamente devido a todos estes problemas, as pessoas entre pagar impostos e andarem a pagar salários, estão a pagar salários e deixam impostos para trás e serem de imediato considerados criminosos. E o ónus de ter que passar para o empresário parece-me que é tratarmos as pessoas como criminosos, pior que criminosos, e quando acho que devia haver um pouco mais de respeito. Como digo, não estou aqui de maneira nenhuma a querer lavar algumas situações menos claras. Essa já devia estar na prisão, doutora. Não é isso que me move. Agora, perante estas dificuldades todas, eu acho que devia haver, foi uma das medidas que nós propusemos, e eu queria ficar para o fim com esta medida, haver 2 anos de carência e acabar com estes processos todos de criminalização.
2 anos de carência do pagamento das taxas?
Não é de carência, de resolver as situações que aqui estão passadas e acabar com estes processos de criminalização e tal. E eu não estou a dizer para não pagar, doutor. Vamos ver bem. Não estou a dizer. Estou a dizer, deem uma folga às empresas. Dê uma folga às empresas, ajudem-nos a resolver e parem com este processo da criminalização dos gestores, que isto é uma coisa, doutor, é uma coisa...
Eu vou atuar provavelmente naqueles casos que são
conhecidos. Doutor, eu não...
fábricas em que o patrão agarrou, podia estar a ser patrão em cada aquela gente, não é? Agarra, compra o outro ao lado, essa já estava falida, deixa de estar aqui o eleitoral, ali é só escritório, é de estar a produzir para ninguém e não paga o outro.
Eu peço desculpa, mas...
Okay. E basicamente era este o último apelo que eu...
Quem é que intervém pela parte da PS? Sabe? Hortense Martins?
Eu acho que foram aqui colocados os documentos internos e realmente relativamente à COSEC, portanto, que me parece, portanto, interessante no sentido de, quer dizer, de se assegurar, e eu penso que a intenção do Governo é essa, que é assegurar que, em termos de política, digamos, comercial e de apoio, as coisas funcionem com um mínimo de, portanto, um mínimo de eficácia. E que, mas também é verdade que, necessariamente, essas as garantias e a forma como são dados esses seguros também têm que ser dados em função do mercado e dos casos concretos, porque senão estamos com aquele problema que iniciou, no fundo, esta crise global que nós estamos a viver e que teve a ver com, digamos, também alguma ligeireza na forma como se faziam determinado tipo de avaliações, como sabemos. Portanto, registamos esta questão dos vossos projetos, também me parecem muito interessantes, mesmo a questão da candidatura ao PROVER e que e como se sabe, portanto, está, como a nossa colega já disse, portanto, há uma data já limite para essas candidaturas, mas esta associação, mesmo com o Instituto Politécnico, penso que também só da conversa e do estreitar de ligações entre os institutos, as universidades e, no fundo, também as empresas e, através dos seus legítimos representantes, como as associações e, o caso, a vossa associação, os próprios cursos ou a própria forma como essa investigação pode estar a ser desenvolvida será necessariamente mais adequada às necessidades práticas das empresas, porque eu acho que isso é já uma orientação que em boa hora começou a ser dada, porque já chega de passado sem qualquer repercussão e, portanto, havia investigação em termos laboratoriais, mas que nunca se verificava na prática e nunca era passada para a prática. E estes dois casos concretos, eu não cheguei a perceber muito bem a questão. Quem é que determina os preços do fuel? Ele é mais caro no interior?
O problema é assim, o preço, enquanto que a gasolina, diz assim, o preço é X.
Sim,
okay.
Tabela 1.
No fuel lado, o preço é Y, que há uma fórmula que é o preço, spot, não sei o quê, enfim, uma série de coisas. E depois, quando eu digo ao meu fornecedor, olha, faz favor, arranje-me 10 toneladas, ele põe-me o preço.
Mais o transporte.
Mais X%, mais, que à volta na altura, 5 escudos, ou 6 escudos, ou 7 escudos, por quilo. Dava, pronto, por quilo de fuel, transporte.
E,
por cada quilo
transporte,
que tens,
não é?
Que imputa com o transporte. Portanto, enquanto que, se eu tiver aqui ao lado de Matosinhos, o transporte custa-me um escudo, falando de termos antigos. Não é?
Como é que se podia contornar isto? Só com um financiamento, digamos, subsidiado aos custos
eu não
no,
sei como
de
é,
transporte? Não, eu estou a pensar.
Doutora, isto como é que porque fazem na gasolina? Não sei.
Eu vou lhe dizer, nós andamos aqui a discutir há tanto tempo as questões dos preços dos combustíveis, mesmo com a autoridade da concorrência e tudo mais, mesmo em termos da Comissão de Economia, que não é fácil a percepção de como é que o preço é constituído, sabendo-se que, embora seja fomentado para haver concorrência, nós verificamos quase todos os dias que essa concorrência quase que não existe e o preço acaba por... Nós até estamos a ver nos placares que o preço acaba por ser praticamente igual, eles já têm os placares afixados, mas aquilo serve para tanto, que até o preço registado é igualinho nas seguintes diferentes marcas. Portanto, vê-se... Ah, está bem, pronto, mas eu não quero entrar em diálogo, só estou a expor o... Pronto, e portanto, essa questão dos preços não é dos combustíveis e nomeadamente desta questão aqui, embora, pronto, eu também, e sendo do interior, não posso deixar de pensar que há questões que têm que ser apoiadas necessariamente. Por exemplo, o facto da isenção de portagem ou não haver portagem é um fator de discriminação positiva e que tem a ver com a linha daquilo que estão necessariamente a referir, porque não é igual. Não é igual. Aliás, quando qualquer empresa escolhe, digamos assim, onde é que se vai localizar, nós, que nos modelos que aprendemos, percebe-se que a sua localização tem a ver com a proximidade aos mercados, com os custos digamos, das matérias de transporte, mas também com a proximidade ao mercado e tudo mais. Portanto, há necessariamente que apoiar, se nós ainda queremos continuar a haver atividade económica no interior. Daí também que o IRC, portanto, digamos, a diferença de taxa do IRC, que foi instituída, pronto, para um governo do Partido Socialista, há uns anos, e que se tem mantido nessa diferenciação. É claro que sabemos agora, pode-se dizer, agora quando todas as empresas estão a registar prejuízos, isso não valerá de muito. Mas, de qualquer das formas, é por medidas desse tipo que também se consegue, de alguma forma, contrariar, digamos, contrariar a desertificação e tudo mais. A questão do período de carência que referiram, pois é uma questão que é muito sensível. Eu também já tive empresários que nos colocaram este problema, porque se alguns, eu atrevo a dizer, se alguns grupos parlamentares veem os empresários como genericamente como um bando de, digamos, malfeitores, é verdade que há maus empresários, mas mesmo os pequenos empresários, quando com esforço mantêm as suas empresas, fazem-no muitas vezes com sacrifícios pessoais e, digamos, até dos recursos que amealharam durante uma vida inteira, com esforço, e isso eu acho que não pode deixar de ser considerado como respeitável. Depois, esta questão que levantaram, eu tive a oportunidade de estar naquela vossa ação, que muito útil, que foi desenvolvida na Cova lá na Covilhã, relativamente à questão do problema do risco. Eu acho que nós, grupo texto, temos que todos que continuar, e já estamos mais do que sensibilizados para esta questão, mas ver em que medida é que, porque isto resolve-se ao nível da Europa, necessariamente, em que medida é que isto realmente tem que passar por fiscalização, mas tem que se assumir a necessidade, porque eu também não posso deixar de pensar que nós, quando nós falamos que o consumidor tem que ser tão, digamos, os direitos do consumidor têm que ser tão atendidos, e permitimos que eu compre um vestido, que já me aconteceu, com uma marca, e que depois, a partir de determinada altura, comece a sentir o corpo todo vermelho, e aquilo é necessariamente um problema para a saúde. E, quer dizer, e eu olhei, já me aconteceu. Aconteceu, não, e comprado em Castelo Branco, está a ver, eu sei do que é que estou, e comprado em Castelo Branco, eu acho impensável, é? A etiqueta dizia lá Made in China, não é? Claro, e é evidente que isto, não, mas é que eu às vezes, pronto, lá está, mas a história dos produtos chineses ou não chineses é que a pessoa nem se dá conta às vezes aquilo na etiqueta, só mais tarde é que fui ver a etiqueta realmente, porque, pronto, a pessoa compra o Boss ou compra outra marca qualquer, digamos, europeia, e depois não tem garantias nenhumas onde é que aquilo foi produzido, e nós temos que lutar contra isso, porque realmente eu também concordo, mesmo nesta questão das marcas brancas. É verdade que foi uma moda que se instituiu e favorece aparentemente o consumidor. Aparentemente. Mas há o dever e o direito delas terem que ter, digamos assim, a sua origem, porque senão também estamos aqui numa situação muito, muito complexa e que se acaba por reverter contra o próprio consumidor. Desde logo, as pessoas só ficaram preocupadas quando houve aquele problema do leite, e esse foi grave e toda a gente percebeu que então, não é? O que é que estava a acontecer, esse foi imediato, mas é na questão dos textos e na questão desse tipo dos lanifícios e tudo mais, não deixa de ser um problema de saúde pública que tem que ser encarado, e acho que nós todos estamos sensibilizados para, digamos, também atuarmos nesse sentido, na medida daquilo que pudermos fazer. Acho que foi muito útil também a vossa vinda, e vamos ver em que medida é que podemos também ajudar a resolver, digamos, alguns dos problemas que nos colocaram. Agostinho
Lopes. Dona Dora, eu começava por agradecer o conjunto das informações dadas, relativamente a algumas iremos procurar interpelar o Governo, e particularmente aquelas que desconhecíamos, concretamente esta da Segurança Social e o problema do fuel. Dizer-vos também, não estou certamente a dizer muita novidade, de que um conjunto destas questões concretas que vocês aqui colocam, apresentam, que terão apresentado ao Governo, têm vindo a ser questionadas e propostas por nós, inclusive em projetos de resolução, sem qualquer resultado prático, infelizmente. Gostaria, de qualquer das formas, ainda de dizer duas ou três coisas em torno aqui de alguns problemas e ainda procurar perceber melhor aqui algumas situações. Do ponto de vista desta questão da globalização, infelizmente, o problema é que sucessivos governos olharam para este problema como se isto não tivesse consequências para o nosso país. E, infelizmente, quando se alertou e alertámos e realizámos, inclusive, um debate nesta Assembleia, em 1999, em torno do problema da adesão da China à OMC, ficámos completamente sozinhos no debate deste problema. Porque, sem qualquer avaliação sequer do que é que isso ia significar para a nossa economia, os governos de então e os seguintes não deram o amém, portanto, a todo esse processo, levado a cabo pela União Europeia sem nenhuma intervenção de defesa dos interesses nacionais. Ou às vezes troca-se isso por uns milhões de euros mais de fundos comunitários e fica-se convencido que isso resolve o problema. Como se estão a ver, hoje estamos a pagar essas faturas em vários setores económicos, como aliás referiram. Mas isto também resulta de um problema central. É que o país, o Estado português, abandonou a sua política de comércio externo à União Europeia, um comissário que naturalmente defende os interesses dos países mais poderosos da União Europeia. Defende, podemos falar do REACH, ou podemos falar do problema das cláusulas de salvaguarda, ou dos outros, ainda agora o problema do duplo controle na importação da China, e vê-se qual é a situação. Eles não intervêm. E não intervêm porque, naturalmente, eles não vendem têxteis, ou vendem a maquinaria para o têxtil, e sobretudo, vendem depois as outras coisas que nós não temos, ou já não produzimos. Aerobus, comboios de alta velocidade, etc, etc. E, portanto, há aí quem ganha com esse processo. Dizer-vos que relativamente a este problema, por exemplo, da etiqueta, e isto até mostra como é que, há um bocado aqui o deputado Emílio Reis estava a colocar o problema do Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu até já tem uma resolução nesse sentido. O problema é que quem está interessado em que isso avance, depois não faz pressão para que avance e os outros estão contra. Há países que estão contra. E, por exemplo, o governo português teve, durante o segundo semestre de 2007, durante a presidência, até numa resposta a uma questão que nos disse que esse problema ia ser uma questão central e depois desapareceu, pura e simplesmente, da agenda, contrariamente àquilo que deveria ter acontecido. É uma questão certamente central, do nosso ponto de vista. O que é certo é que não é por causa do Parlamento Europeu que esse problema não se vai resolver, porque esse ponto de vista do Parlamento Europeu até está resolvido. Está uma recomendação ao Conselho e à Comissão para que avance nesse sentido. Simplesmente não avançam. E depois os Estados, como o Estado português, que deveria ter outra posição de força relativamente a esta matéria, de facto não tem. A mesma coisa relativamente ao REACH. Provavelmente teria interesse um dia destes fazer-se a história do REACH, porque o REACH tem uma história muito interessante. O REACH resultou de um acordo entre a Alemanha e a França, a um pequeno almoço, em que a Alemanha cedeu na reforma da PAC que a França queria e a França cedeu à Alemanha no REACH que a Alemanha queria. E temos o REACH. Mas depois o problema é este. O que é que fez o Estado português e os governos portugueses relativamente a este problema? Que abordagem fizeram com a indústria portuguesa? Que estudo é que foi feito relativamente a esta situação? Zero. Zero. Esta questão foi colocada nesta Assembleia em sucessivas audições do Sr. Ministro da Economia sem nenhuma resposta que nos fosse dada relativamente a este problema do REACH. O que é que ia acontecer à indústria portuguesa? Quais as consequências para a indústria portuguesa deste processo? E, concretamente, para a indústria têxtil. O problema das marcas brancas é outro. As produções, as marcas brancas agroalimentares têm um carimbo que ninguém percebe o que é. E dizem-nos sempre, não, isto está lá um carimbo de origem. Ninguém sabe o que é. Tem uma inicial, tem um número, é um número de fabricante, ninguém sabe o que aquilo é. Porque qualquer vulgar cidadão olha para aquilo, não é capaz de identificar o fundamental, que é de onde é que aquilo veio, não identifica. Mas estes ainda têm lá um carimbo, no sentido de assegurar a rastreabilidade do produto por razões de saúde pública. Pois o resto é o sobe-se quem puder, como nós sabemos. E a situação está aí, aliás, a causar problemas gravíssimos, concretamente, por exemplo, no setor dos laticínios neste momento. Esta é certamente uma questão que precisaria de uma outra abordagem. Mas ninguém acredita que eles não implementando, relativamente a outros produtos, o problema da etiqueta de origem, vão convencer os grupos financeiros que dominam a grande distribuição a outro tipo de tratamento nesta matéria. E, portanto, os Estados se demitiram desse papel de controlar esse tipo de intervenção, a situação é que nós temos. Aliás, a gente pode lembrar-se das vigarices, que ninguém controla, eu não tenho outro nome para lhe chamar, chamado aperfeiçoamento passivo, que continua a ser feito na Europa, concretamente no setor têxtil, em que, de facto, produtos produzidos noutros países, fora da União Europeia, pois são transformados através deste processo, às vezes, de certeza, é só a embalagem, em processos fabricados de fabrico na própria União Europeia. Portanto, isto levanta as questões, naturalmente, do Estado português, da intervenção do Estado português, naturalmente, pelo governo que estiver em funções, e a procura de um outro comportamento junto à União Europeia, eu julgo concretamente relativamente ao problema do comércio externo. A evolução do fim da cláusula de salvaguarda e não acompanhamento da situação do problema do fim do duplo controle, pelo menos que se controlasse aquilo que está a sair, mas nem isso. As preocupações são tão grandes, a gente pode falar dos chineses, da responsabilidade dos chineses. E os grupos de distribuição que se opuseram a isso e que continuam a opor-se a isso? Os Estados europeus não têm condições para lhes impor outra situação? Têm. Não querem. Pá. E este é que é o nosso grande problema. Relativamente ao conjunto das vossas propostas, eu, apesar de tudo, gostava de vos pôr uma questão que é a seguinte. Porque esta é uma questão que tem sido tratada. Em teoria, eu digo em teoria, o Governo constituiu um grupo de trabalho, para a integração, para o apuramento daquilo que ia ser um plano para o setor têxtil e do vestuário, mas depois, aparentemente, isso não funcionou. Não funcionou. E eu gostava de saber qual é a vossa ideia da participação do funcionamento deste grupo de trabalho. Uma outra questão ligada com a COSEC. Não sei se o Sr. Ministro das Finanças hoje conseguiu explicar o mistério da COSEC aos deputados que os tiveram a interpelar na Comissão de Orçamento e Finanças. Porque eles não dão crédito, eles estão a funcionar com uma lógica empresarial. O risco do negócio é elevado. Mas eles não dão. Mas o risco do negócio é elevado, então o que eles podem ter que dizer ao Governo é as garantias que o Governo está a oferecer são insuficientes para a sustentabilidade do negócio. Nós, em vez das garantias que o Governo está a dar, porque o Governo assegurou garantias para as suas operações, tem que ser diferente, tem que ser superiores. Mas não, mas há aqui um mistério. O que é que explica? O que é que explica que este problema não seja posto ao Governo? Que até se prontificou a criar linhas de apoio, de resseguro, digamos assim, às operações da COSEC e de outras operadoras, do ponto de vista de segurar as exportações. Para nós, continua a ser um mistério. Esperemos que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Economia nos sejam capazes de garantir o que é que se passa e, sobretudo, como é que vão resolver, em definitiva, este problema. Referem ali relativamente ao polo da competitividade e moda que só foram envolvidas duas associações. É outro processo que acho estranho a forma como estas estruturas estão a ser desenvolvidas. Gostaria de perceber se vocês foram ou não foram contactados no sentido de integrarem estas estruturas. E, finalmente, relativamente às questões da energia, eu acho que é importante esta informação, desconhecia claramente, se não era uma questão que, certamente, em algumas abordagens que aqui fizemos, particularmente em torno do produto dos combustíveis, podia ser feito. Isto tem uma solução facílima. A percoação de custos que é feita na gasolina e no gasóleo relativamente às despesas de transportes é ser feita no transporte do fuel. Não há razão nenhuma para que não seja feita, tratada exatamente com uma distribuição de custos para todos os consumidores, relativamente à despesa de transportes. Portanto, não há aqui nenhuma dificuldade em fazer feito. Há uma dificuldade, é que, naturalmente, as empresas, a Galp e outras, acumulam mais uns milhões de euros de lucros no fim do ano, mas isso, aparentemente, não é problema, não é nenhum problema que nos toque. que seja possível intervir relativamente a que a indústria tenha preços de energia aceitáveis. Continuamos a dizer isto, é um escândalo nacional que estas empresas continuem a apresentar, nem em anos de crise, o volume de lucros. E muitas vezes dizem que nós estamos aqui a dizer que querer que as empresas não tenham lucro. Não, o que nós não queremos é que elas tenham sobre lucros à custa do resto do tecido produtivo nacional, que é o que está a acontecer. Quando recentemente foi dito que a Iberdrola ia entrar no negócio da eletricidade, e há notícias e comentários a dizer, a EDP a considerar que, sim senhor, que a eletricidade vai poder baixar. E eu pergunto assim, então se ela vai poder baixar quando a Iberdrola entrar no mercado, porque é que ela não pode baixar agora? De que é que estou à espera? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro.
Sr. Deputado, eu houve aqui realmente, com a pressa, que me esqueci dois ou três pontos. Um dos pontos, e começando já agora para o fim, um dos pontos é o preço de energia. Eu, o único comentário que queria fazer é que empresas como a EDP apresentarem mais de 1.000 milhões de euros numa altura destas de lucros é imoral. A única coisa que eu digo é que eu acho isto que é imoral. Todas as empresas têm que... É imoral por uma razão que está sozinha no mercado. Porque se estivessem em plena competitividade com outras empresas, não teria nada a dizer. Agora, é imoral porque obriga as empresas... Hoje, há muitas empresas na área têxtil em que o preço da energia já é superior, é o custo muito maior que a mão de obra, e tira descompetitividade, porque é muito inferior ao que se passa em Espanha, em França, enfim, é muito inferior. De maneira que não há razão para ser tão alto. E, portanto, é evidente que depois aparecem lucros de 1.000 milhões de euros, que numa altura dessas, o mínimo que posso dizer... Doutor, houve uma altura em que a Iberdrola também, estavam aí dois ou três operadores espanhóis, em que podia ser negociado com várias empresas. Entretanto, não sei como, não me pergunto como, a Iberdrola e as outras espanholas retiraram-se do mercado, foram para as energias alternativas e a EDP continua sozinha. Por isso é que o mercado ibérico não funciona. Portanto, muito pura e simplesmente não funciona. Enfim, isso daria às grandes discussões. Há aqui há meia dúzia de anos, havia, há 4 ou 5 anos, havia preços diferentes para a energia. Eu podia ir com um operador espanhol, eles, digamos, pagavam a distribuição à EDP, mas na parte da produção, e tinham um preço melhor para a indústria. Hoje tudo acabou. E quero dizer que...
As pequenas empresas não tinham acesso.
As pequenas empresas não tinham acesso, sobretudo as médias grandes é que tinham isso. Quero dizer que, para algumas empresas, houve essa situação dos espanhóis saírem do mercado, provocou aumentos na mais de 20% a 30% do preço de energia. Mais de 20% a 30%. Por isso, Sr. Doutor, e nisto, eu acho que é moral. Numa altura desta, aparecerem tantos lucros assim numa empresa, não me parece. Tanto sozinha no mercado. Atenção. E, portanto, eu não queria alongar-me mais, porque eu acho que isto é...
Só posso fazer um comentário, que é daquela carta que escrevemos para o Presidente da EDP.
Já na altura escreveu.
Quando ele anunciou que estava a pagar indenizações ao pessoal que estava a subir, e que para isso foi buscar o dinheiro ao aumento das tarifas, nós escrevemos, a perguntar-se que gerir assim, nós seríamos capazes de agir.
Eu escrevi uma carta muito dura ao Sr. Presidente da EDP a dizer que eles assinam uma empresa de texto e não dava mais 3 meses, porque, Sr. Doutor, eu estou no mercado a praticar preços iguais ao que praticava em 85. 85, Sr. Doutor. Portanto, vejam onde é que tem andado a produtividade das empresas têxteis. E na altura não se ganhava nenhum, aquilo não eram as árvores da pataca, não é? Portanto, ainda, como, enfim, ainda falo muito na têxtil e fomos considerados muito mal. Mas eu queria aqui duas coisas que eu gostava aqui também de deixar muito. Uma é um alerta. Um alerta, e os seus deputados, nisto acho que têm um papel fundamental. Cada vez mais, nós somos um país periférico. Para pôr os nossos produtos precisamos de transportes. E nós recorremos, quanto a mim, muito ao transporte terrestre. Muito, muito, porque é um transporte altamente poluente, caro e tal. Já há uns anos eu fui falar, falei com os meus colegas lá em cima do Norte, tivemos a ideia de fazer um comboio de têxtil. Um comboio de têxtil seria o quê? Um comboio que porque deixe-me fazer dar primeiro uma explicação. Com a deslocalização para os países de leste de muitas confecções, começou a ser difícil para nós, e um dos grandes nossos competidores é a Turquia. A Turquia começa a estar muito mais perto deles. E nós, a entrega que, para sobrevivermos, temos de ter uma entrega muito rápida, em vez de quando era em Portugal, nós entregávamos aqui em meio dos dias, ou em França, ou em Espanha, enfim, uma semana, quando começou a ser Bulgária, enfim, todos aqueles países do leste europeu, começámos para 15 dias. Quando a Turquia está ali ao lado, é 2, 3 dias. Então, o que é que nós pensámos? Falei com os meus colegas lá em cima do norte, pensámos que, por exemplo, imagina uma sexta-feira, nós metíamos num comboio de contentores as nossas exportações, aquilo fosse para exportar. Esse comboio, durante o fim de semana, segunda-feira de manhã, estava em qualquer sítio da Europa, em Frankfurt, enfim, numa plataforma logística, que depois daí carregaria um camião e ainda nessa semana, quarta ou quinta-feira, estaria na Bulgária, estaria na Hungria, estaria, enfim, toda na Polónia. O comboio não para durante o fim de semana e, portanto, segunda-feira de manhã era tirarem o contentor, meterem num camião e estarem a entregar. E nós enchimos, com o Norte enchimos um caminhão desses, na altura enchimos um caminhão desses. E nós iríamos tirar no mínimo uma semana de entregas, o que é importante hoje em dia, é muito importante.
E mais barato.
E mais barato, porque o transporte ferroviário deve. Porque o que é que hoje passa? Hoje nós carregamos aqui. À sexta-feira, o caminhão só arranca segunda-feira, não? Porque até há muitos países da Europa que é proibida a circulação durante o fim de semana, arranca na segunda-feira, chega lá quarta, quinta-feira, tem que passar para o outro carro para ir depois fazer a distribuição. Se é para um país como a Bulgária, é mais uma semana e portanto...
Tem a distribuição à segunda ou terça-feira, não é? E depois aqui
perde a vez. Fica 4 ou 5 dias, enfim. No mínimo, na melhor das hipóteses, duramos 15 dias, quando nós pensamos que nessa hipótese podíamos melhorar significativamente, pelo menos tirar uma semana, com custos inferiores, não é o acabar, porque não acaba, mas enfim, com o trânsito de caminhões tira a diminuir, significativamente. E fui com este plano, fui à ACP falar com o administrador. E dizer, olha, na altura fui até com o presidente da Câmara de Colher, por causa do outro plano também tinha a ver com a ACP, e portanto fui lá e disse, olha, eu estávamos a pensar fazer isto. Isto assim, já foi há meio de 10 anos, foi num governo PSD. Estamos a pensar isto assim, julgamos, ainda para mais a CP, que é uma que precisa ser revitalizada. Enfim, Sra. Doutora, depois de cartas, muitas cartas, nunca obtive resposta de mais ninguém. Eu acho, cada vez mais, eu acho que é um problema que deve ser visto, porque cada vez mais o transporte terrestre vai começar a ter problemas. Vai começar a ter problemas.
Cada vez mais caro.
Cada vez vai ser os graus de poluição e de circulação cada vez vão apertar mais. E toda a gente sabe que o transporte terrestre está com problemas. Além disso, nada melhor que uns bons transportes ferroviários, que seria uma maneira também da CP, enfim, começar a tomar conhecimento com a indústria e prestava, e tenho a impressão que prestaria um bom serviço, porque eu falei de textas, mas nada obriga que seja só textas. Pode levar o que quiser. Agora, tem é ser rápido, tem é que ter respostas, tem é que ter...
Não garantimos o retorno.
Não garantimos, é evidente, o retorno. Mas há outras coisas que têm que ver. É uma questão da logística da própria CP. Agora, se continuarmos assim, nós vamos ter problemas gravíssimos. Porque a Suíça já começa a pensar, durante os fins de semana não há caminhões, e está a pensar em acabar mesmo com o transporte de caminhão, daqueles tiros dos... Enfim, e há muitos países da Europa a porem problemas a este tipo de transporte. Portanto, deixo aqui esta reflexão. Acho. Doutor Antunes, qualquer coisa Antunes. Não me lembro, já foi há uns anos.
Sabe sobre o que é que eu penso da falta de resposta e tal? Dava-lhes muito trabalho pensar nisso.
Mas, doutor, é um pouco a sensação que nos dá. É um pouco a sensação que nos dá. Quer dizer, e depois, quando nós olhamos, e na altura, hoje não sei, mas não, na altura a CP dava 1 milhão de contos de prejuízo por semana. Sim. Quer dizer, a gente interroga-se como é que as coisas continuam neste. Está bem que a CP tem um serviço público a prestar, não ponho em causa isto, mas há outras coisas que talvez fossem, não estou a dizer que isso seria a salvação ou que seria uma boa ideia. Então vamos discuti-las, vamos ver agora, muito pura e simplesmente, não tem resposta. Doutor, eu... Sim, mas na altura o senhor Presidente, disse-me, se o senhor me carregar, isso na primeira conversa, se o senhor me carregar à sexta-feira ou à segunda-feira de manhã, estou em qualquer sítio da Europa. E eu fiquei descansado, doutor, não percebo nada de transportes ferroviários, eu posso estar a dizer a maior... Agora, eu acho é que estas coisas...
E muda na fronteira, mas isso. Então, olha, tem que mudar, mudava, pronto, enquanto não haja um problema.
Não sei, doutor. Se calhar podia ser mais prioritário, em vez dos TGVs, pomos uma linha com a mesma bitola com a Europa, calculo eu, se calhar. Porque às vezes, eu devido, muito sinceramente, não sei se também coisas políticas, hoje toda a gente conhece o TGV na Europa, que em Portugal seja economicamente rentável. Muito sinceramente.
Mas não há já,
outras coisas. Enfim, eu o que acho é que alguma coisa devia ser feita, porque cada vez vejo a Europa a tomar medidas muito mais restritivas para o transporte rodoviário e que nós temos uma alternativa do transporte ferroviário que nunca sequer é equacionada e que é um transporte muito mais barato, menos poluente, enfim, com uma série de vantagens. E, portanto, eu acho que minimamente devia tentar-se fazer um estudo, qualquer coisa. E menos arriscado, enfim, qualquer coisa. Agora, se calhar não é só texto, se calhar é preciso outras coisas, e se calhar... E, portanto, este era, digamos, era um apelo que eu fazia, porque acho que nós descurámos muito pura e simplesmente e adormecemos. Outra coisa que eu gostaria de pensar, e agora isto é um pouco alertar, para o investimento estrangeiro que foi feito em Portugal, doutor. Porque em Portugal foi criado o cluster do automóvel, um pouco a tentar investimento estrangeiro para o nosso país, mas tenho a impressão que a nível de análise andamos muito mal. Porque fomos buscar tudo o que é investimento, onde a parte mais importante das empresas ficou de fora, que é a parte comercial, Sra. Doutora. Eu se der agora 50 mil milhões de euros à Sra. Doutora para me pôr aqui e mandar trabalhar a Sra. Doutora, nem ninguém aqui a põe. Porquê? Porque não tem a parte comercial. Quem vende? E nós andamos a cometer esse erro e cometemos... Não, Sra. Doutora, é que na Alta Europa estamos na mesma... Na General Motors estamos na mesma. Em todo o setor automóvel que nós investimos, eu não estou aqui a responsabilizar, eu estou a dizer que a política para o investimento e a economia em Portugal não foi feita com os devidos cuidados. Porque a parte, se a doutora vai e pergunta ao empresário qualquer, dizer qual é a parte mais importante do seu negócio, é a parte comercial. Sem a parte comercial, sem se vender, acabou. E eu dou o dinheiro, o seu ministro da Economia vem andando aqui mundo a dizer que dá dinheiro. O Sr. Doutor não tem qualquer hipótese. Pode ir, se a Ford Volkswagen disser que se vai embora, pode lá querer pôr o dinheiro que quiser. Enquanto nós andamos a privilegiar o investimento estrangeiro aqui, em que a parte comercial fica fora de Portugal, fora do nosso controle, arcabouço. Não vamos a lado nenhum, porque assim que estamos nas mãos deles, assim que quiser. E investimento altamente bonificado, digamos.
Da mesma maneira, se o cruzaram para aqui, se o cruzaram
para o outro lado. E, portanto, porque eles vendem, quem vende é que tem. Isto, Sra. Doutora, e porquê é que eu falo nisso? Porque, entretanto, este investimento foi na troca do têxtil. E o têxtil tinha esta parte comercial toda. E eu hoje pergunto, acha que a aposta foi boa? Não me parece que tenha sido, e eu peço imensa desculpa vir aqui, mas há bocado esqueci-me de dizer isto. Não se admirem, nesta altura destas, quando a gente começa a ver o investimento estrangeiro ir todo embora. Porque, e o Sr. Ministro não pode fazer nada, porque não tem a parte comercial. O Sr. Ministro, por muito que trabalhe, e foi à Alemanha, disponibilizou e sei lá o quê, não vende. Aqui é Quimonda, aqui é Auto Europa, General Motors, enfim, todas essas que andam aí não vendem, Sr. Doutor. E nós trocámos isso pela nossa têxtil. E setores nossos onde nós tínhamos a parte comercial toda. Enfim, é uma reflexão que eu deixo aqui, Sr. Doutor, porque muitas vezes esquecemos isto que é fundamental. O fundamental, a tecnologia compra-se, o know-how compra-se. Agora, ter as vendas nas mãos não se compra, Sr. Doutor. O setor comercial e a marca e ter tudo isso na mão, isso não, e a prova é que vemos aí todas essas multinacionais, fabricam em todo lado e eles é que vendem e é que dizem onde é que querem e acabou-se, não é?
Mas as pessoas compram uma marca boa, feita na China.
E portanto, enfim. Sobre respondendo ali à pergunta do Sr. Deputado, sobre o grupo de trabalho têxtil, eu quero dizer que só foi o dia 18 de dezembro, foi criado um grupo de trabalho numa reunião. Foi criado, não foi formalmente, não assinámos nada, mas foi, enfim, dito por toda a gente. Numa reunião no Ministério do Trabalho, onde estavam todas as associações do setor, onde estavam os sindicatos do setor, para fazer as medidas que achávamos para a indústria têxtil. Depois de várias insistências, nunca mais tivemos notícias nenhumas, depois de várias insistências nossas sobre reunirmos para cada um dizer de sua justiça. Antes, até ao final do ano, ficámos todos a mandar o nosso contributo. Na altura achámos que a ANIL, a ANITLAR e a ANIVEC, como estão juntos numa federação, não valia a pena estar cada um por si a dizer, juntámos tudo num pacote, mandámos essas medidas e ficámos à espera de haver uma reunião. A reunião essa, depois várias insistências nossas, só se veio a realizar, salvo erro, em 20 numa traição embora, 20 não, em fevereiro ou março. Sra. Doutora, dois ou três dias antes da vinda ao Grupo de Trabalho de Têxtil do Sr. Secretário de Estado da Indústria e do Sr. Secretário de Estado do Emprego. Dois ou três dias antes, que foi uma reunião que durou até, já eram 10h30, quando saímos do Ministério. Enfim, que a sensação que eu tive foi que, enfim, como vinham aqui, tinham que ouvir-as, e foi um bocado convocada assim à pressa. Quero dizer que nessa altura foram-nos postas uma série de resoluções, que foram aquelas que entretanto têm estado a sair, algumas com que nós concordamos, outras não. Infelizmente, a reunião do grupo de trabalho para as ditas tais medidas não houve, quer dizer, nós fomos postos perante factos consumados, porque nessa reunião o Sr. Secretário de Estado da Indústria disse nós decidimos fazer isto, pelo menos com a ANIL não houve, com a Federação, que também eu sou Presidente, também não houve, se houve com outras associações ou não, não sei, desconheço e, portanto, não me pronuncio. Algumas foram contempladas. Outras que nós reputamos como muito, muito importantes não foram. Por isso, na altura, dissemos que uma outra medida lá que concordaríamos com ela. Mas, basicamente, tudo o que concerne a grupo de trabalho foi isso, mais nada. A ANIL não foi, tirando aquela carta que mandou até ao fim do ano, que mandou ao seu secretário de Estado da Segurança Social. Ah, quero dizer que na primeira reunião, quem esteve presente foi o Sr. Ministro, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro do Trabalho e o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, que ficou como digamos, a pessoa que liderava aquele grupo. Na segunda reunião já apareceu, não apareceu. Quem apareceu, digamos, a liderar, digamos, o assunto foi o seu secretário de Estado da Indústria. Pronto, é sobre isso. Agora, o grupo de trabalho, digamos, formalmente, de uma forma formal, enfim, foi ali constituído, mas na prática não houve mais nenhuma reunião. A reunião que houve a seguir foi sermos postos perante as medidas do governo, e que algumas estão agora a sair, como é o caso do fundo imobiliário e do que saiu este mês e tal. Portanto, basicamente foram estes. E, portanto, e sobre o grupo de trabalho, mais nada, não tenho mais nada a dizer. Queria também falar sobre o polo da competitividade e moda, porque nos parece que, mais uma vez, andamos mal. E isto vai mais uma vez, isto é uma coisa importantíssima para a indústria têxtil, professor. E não é estarmos a pedir os galões, a moda dos tecidos não é igual à moda das confecções. Nós temos um ano de avanço relativamente às confecções. E, além disso, temos outros mercados. Eu, nos lanifícios, eu não vou com uma coleção de tecidos igual, que vou para a primeira divisão na Europa, que vou para os Estados Unidos. É completamente diferente, não tem que ser uma coleção diferente, os gostos são diferentes, portanto, a moda não se pode, não penso que isto é moda, é global e que se mete lá tudo. E nós tínhamos, a ANIL chegou a ter uma verba no Orçamento de Estado, na altura de 100 e tal mil contos, na altura, para criar, fazer um gabinete de moda e design, ANIL, debuxo de moda e design, porque nós temos a ver com o debuxo, da maneira como faz o padrão, ANIL. Mas achámos, prescindimos desse dinheiro, para se criar, a nível do CITER, um gabinete de têxtil de moda. Doutora, não sei porquê, senhores deputados, não sei porquê, nunca conseguiu ir à frente. Criámos o CDTDM, Centro de Têxtil, Moda e Design, que, não sei, por cargas d'água, não chegou a ter as verbas para abrir. E nós prescindimos desse dinheiro que já estava no Orçamento de Estado para ser aderido à ANIL. E nós dissemos, olha, parem aí com isso, porque nós queremos fazer uma coisa assim. Achamos que deve ser no âmbito têxtil, porque há realmente coisas que podem ser comuns, que não vale a pena estar certo tipo de estrutura, estarmos a duplicar. Agora, há certas coisas que não, que são nossas e que nós temos uma palavra a dizer e que não são as outras associações, quer dizer, cada uma tem o seu modo. O CDTM, como disse, foi criado, acabou por nunca ir avante. Entretanto, digamos, havia uma parte da moda que o CITEV já, digamos, assegurava, e nós, todas as associações, fizemos um documento onde deixávamos no CITEV a criação desse tal centro de moda e design, salvaguardadas que fossem todas as especificidades de cada indústria. Sim, senhor, muito bem, era para avançar. Aquilo embrulhou-se lá de tal maneira, e não sei porquê agora aparece este polo de competitividade e moda, que apareceu primeiro no âmbito da Comissão de Coordenação da Região Norte, onde aparece para lá os Ourives, o não sei o quê, não sei o que mais, e nem que a ANIL nem sequer foi convidada. Nós nem soubemos, quer dizer, soubemos depois, nem informada, nem nada. Soubemos depois, pelos jornais, que apareceu uma coisa, e associados nossos. Sei que houve associações nossas congêneres. Quem?
De Almada Anivec.
Anivec. Isto é da Anivec. Houve associações, como o caso da Anitlar, que soube que ia ser... Pediu para ser convidada para lá ir saber, e nem na resposta, Souto. Na resposta. E depois, mais tarde, vim a saber. Porque alguém me diz, as pessoas fazem muito mal não estarem no palco com deputados, porque assim ficam completamente fora dos programas da moda. E eu disse, mas que raça de coisa é esta? Mas fora dos programas da moda, porquê?
Vamos ser chumbados
de
propósito.
Vamos ser, as pessoas nunca mais poderão ter acesso a qualquer... uma pessoa que estava dentro do assunto. Não quereria estar a dizer quem é, mas as pessoas têm que estar, porque tudo o que é da moda é ali, se as pessoas não estiverem lá, estão fora do carro. E eu disse, mas isso, isto é uma estupidez. Nós nem fomos convidados. Então, mas isso até era no âmbito da Comissão de Coordenação da Região Norte. Ah, não, agora isso já deixou de ser Região Norte, agora é nacional. Isto é quase como um instituto que vai ser criado no Porto. Bem, doutora, a ANEL não está, porque nunca foi convidada. E pelos vistos, não interessa a alguém que fosse convidada, pelos vistos, porque nunca fomos. Doutora, a casamentos e batizados, não, aqui há uma associação, e as pessoas lá é que me dizem se me aceitam ou não, e a casamentos e batizados não vai ser convidado, quer dizer, acho eu, ainda por cima tendo o exemplo de uma associação como a Anitlar, que escreveu a dizer que gostaria de estar informada e ir à reunião para saber, na reunião, onde se iria, digamos, que fazer a criação da tal associação. Não, antes houve uma reunião onde se quer que seriam os sócios, quem é que teria, e nem resposta, Sr. Doutor. Enfim, a ANEL não gosta do...
São tão importantes para a moda destas lá, como são os italianos para os tecidos. Realmente são fábricas muitíssimo boas. São como boas da testa portuguesa.
Doutor, é que eu tenho muito medo que o povo com utilidade sirva apenas para se anda a meter em desculpa a expressão, em guerras associativas que não se deva estar a meter, e que haja associações pelo facto de julgarem que são as donas e senhoras da têxtil, que podem fazer o que quiserem. À ANEL, não, muito pura e simplesmente, a ANEL é uma associação independente de associações e de poderes e do que é que seja, acha que tem a sua palavra a dizer e de maneira nenhuma se calará a uma situação destas, porque a ANEL quer ter a sua moda e vamos meter um projeto de moda, Sr. Doutor, e depois quero ver como é que me vão dizer que não. Eu quero ver como é que me vão dizer que não. Porque não, muito pura e simplesmente, a ANEL, com coisas destas menos claras, que são feitas sem o conhecimento, até porque há coisas ali que discordamos. Sra. Doutora, eu não tenho nada contra os ivesaria, mas o que é que está... Sra. Doutora, tem a mania de meter-nos os sapatos... Os sapatos, eu não tenho nada a ver, quer dizer, simplesmente não é têxtil, a moda dos sapatos não é igual à minha, desculpe lá, quer dizer, eu não disse... Mas, Soutor, eu não ponho em causa...
É que o sistema moda de Itália, quiser assalhamos... Não sei se está a resultar, para quem em França já estão a voltar atrás nessa grande fusão que fizeram. Andaram. Em Espanha tem a coisa muito bem determinada, é uma federação. E com a federação nós estamos de acordo. As associações existem independentemente. Mas tem uma federação que testa para tudo, pronto. E aí nós tentamos também, pronto.
Mas de maneira nenhuma, agora, fazer um pouco de competitividade onde ninguém nos diz nada. O CITEV aparece ali numa posição perfeitamente... O CITEV aparece ali como presidente do Conselho Fiscal. Oh, doutora, isto é para rir, desculpa, é só para rir. Porque o órgão, digamos, da parte tecnológica, que podia ser, digamos, o braço direito daquilo, porque... Há muitos, até muitos serviços que já têm o próprio CITEV, para não andarmos aqui a duplicar uma série de coisas. Aparece como presidente do Conselho Fiscal. Isto é perfeitamente ridículo. quando devia estar, se calhar, na presidência daquilo, se calhar. Doutora, não sei, mas pelo menos com um papel muito mais ativo do que um papel de enfim, na parte de contas e fiscal, não é? E em que outras associações, não muito pura e simplesmente, não são sequer informadas minimamente. Informadas minimamente, eu já não digo convidadas, informadas. Não lhes parece que isso seja o bom caminho, doutora? A ANEEL, não, de maneira nenhuma, não desiste de ter a sua moda, a sua parte correspondente à moda que achamos que devemos, o serviço que devemos ter e que devemos prestar aos nossos associados e que portanto, não abdicamos disso.
É mesmo específico, doutora, repare. Quando faz uma colateral, ela não resulta igual para outra. Fica diferente. Quando está a fazer uma fazenda para um fato, o álcool, por exemplo, resulta mal em fatos. Em gesso, tudo o que é sítio, quer dizer. Há uns bem-aventurados que gostam de fatos de álcool, mas, francamente, fica-lhes mesmo mal. Ao fim do dia estão totalmente engelhados. E não conseguem resolver o problema nem com materiais, nem nada. Continuam a se engelhar e pronto. Os resultados das combinações de cores são realmente diferentes e o objetivo é diferente também. A nossa matéria também é diferente, tem outra. O fio faz-se de maneira diferente. Não é uma coisa, são mais para roupas interiores. Nós não conseguimos fazer camisas.
E mesmo, doutor, e mesmo sim, na confecção. Sim. O facto da confecção, como eu disse, isso pode ser a confecção nossa. Mas andam desfasados no tempo. E nós temos outros mercados. Nós, enquanto que a confecção aqui terá uns mercados. É como digo, se nós vamos vender tecidos para os Estados Unidos, não vamos a mesma, não podemos.
Nós temos mais sucesso. Já aquilo da empresa já era diferente, já tratava também do comércio e hoje é DGAE, das atividades económicas, portanto já é tudo. E ao ser de tudo não é de ninguém. Eu sei de quem é. É realmente dos grandes monopólios das centrais, como é que chama? Dos supermercados,
das centrais de compras.
Dessa gente. Essa gente é que lá manda. Embora agora com este novo diretor-geral aquilo esteja realmente a tratar ali, a prestar-nos alguma atenção, que é. Que nos últimos 5 ou 6 anos já assim não acontecia. E faz falta uma Direção-Geral da Indústria. Não sei porque é que acabaram com ela. Não faço ideia o que é, qual foi a intenção do. E já não sei que governo foi, mas.
Nos envergonharmos de ter a indústria, tenho a impressão. Doutora, o problema é que os problemas da indústria são diferentes dos problemas de comércio.
São até opostos.
Opostos, em muitos casos. E quero dizer, Sra. Doutora, infelizmente, mas enfim, com um agrado, digo que este grupo de trabalho tem feito o trabalho da Direção-Geral da Indústria, que é virmos aqui a ver alguém que ouça as nossas queixas, a ver alguém que... Sra. Doutora, mas e nesse aspecto, e que está esta legislatura a acabar, eu não queria sair daqui sem agradecer. O facto de serem isso mesmo, de estarem para ouvir. E, de alguma maneira, naquilo que está, eu sei que não está completamente ao alcance deste grupo de trabalho, enfim, dar respostas, não são eles. Infelizmente, a Direção-Geral da Empresa, da Atividade Económica, deixou-se desse papel. Eu acho que não nos devemos envergonhar da nossa indústria e temos que ter uma porta aberta para ouvir a indústria, seja texta, seja sei lá do quê, porque é uma parte importante da nossa economia que têm problemas específicos que, não, que muitas vezes são antagónicos de outros do comércio e são antagónicos. Portanto, não ter, ter tudo no mesmo saco não me parece muito bem que isso resolva as coisas. E, portanto, agradecer terem sido, digamos, terem feito muito daquilo que devia ser a Direção-Geral da Indústria a fazer, e que na altura, houve uma altura que fazia, e fazer votos que na próxima legislatura não, este grupo de trabalho continue com as mesmas ou outras pessoas, mas que cumpra essa missão também que achamos importantíssima de ouvirem as associações e, de alguma maneira, naquilo que é possível, ajudarem as associações a pelo menos a deslindar alguns problemas e a arranjar soluções para alguns problemas. Enfim, a gente sabe que nem tudo pode, muitas vezes, pode ser resolvido, claro, mas pelo menos os assuntos são tratados
não há milagres.
E não ficam, enfim, num limbo, mas tratar esses assuntos e, de alguma maneira, dar alguma resposta à indústria.
Isso, nós sabemos isso e dói-nos, doutora, que é escrevermos e não temos resposta. Faz-nos confusão.
Doutor, nós escrevemos para a Direção-Geral, para o CREN, não há resposta. Escrevemos para...
Estávamos a pôr uma questão que nos pareceu correta, que é esta história de virem com o índice económico e financeiro para as empresas poderem concorrer, é só sobre a autonomia financeira.
Já foi
pois, já foi. Gerado, mas não tiraram a autonomia financeira. Nós, o que nós achamos é que a autonomia financeira pode ser um dos índices a observar. Mas há outros que
podem ser observados. Mas, Sr. Doutor, era muito simples dizer, recebemos a sua carta, sabemos que é senhor ou não senhora.
Achamos que você não tem razão nenhuma. Você até nem percebe nada disto. Pronto, Santo António. Mas há... A pergunta se eu estava só a falar para o NERG, ou se estava a falar para toda a gente, não é? Nós estávamos lá e ouvimos.
Bem, eu gostava de agradecer a vossa vinda cá, foi muito útil. Tenho pena que alguns problemas que nos puseram agora não nos tivessem posto, se calhar no primeiro grupo, se calhar hoje tínhamos umas respostas mais concretas. Vamos ver mesmo assim se conseguimos obter resposta para aqueles dois problemas antigos. Gostava de dizer que creio que o trabalho do grupo foi aquele que era a nossa função. Nós, como sabem, não somos executantes, só somos legisladores e fiscalizadores da atividade do Governo, mas a preocupação minha como coordenadora e dos colegas que participaram no grupo foi sempre de transmitir, fazer pressão, fazer follow-up de todas as questões que nos foram pondo ao longo destas atividades. Houve umas que conseguimos com melhores resultados, houve outras menos, mas pronto, o balanço é o que é. Nós, eu concordo completamente que houve uma fase, se calhar, que a indústria parece que ia acabar, mas verifica-se que afinal tem que se manter. E, nomeadamente, a indústria têxtil, eu creio que é uma indústria que mostra que tem uma capacidade de resistência a todos os contratempos da globalização, dos governos, das intempéries, de tudo, que mostra que é ainda um setor que, quer em Portugal, quer na Europa, ainda tem um lugar. E, sobretudo, os países do Mediterrâneo, que foram deixando a sua indústria permanecer, são, se calhar, têm essa vantagem, são os que estão ainda na Europa para servir este mercado de proximidade. E, nesse aspecto, creio que eu, pelo menos, acredito que a indústria têxtil tem um futuro e de lanifícios. Por exemplo, eu não tinha a ideia desta discrepância completa entre a questão da componente lã ser um subproduto e nunca ser considerado uma matéria-prima, não é? Fui agora alertada para isso. Mas são situações que, de facto, deviam de ser melhor acompanhadas. Queria, portanto, mais uma vez agradecer a vossa participação e também a vossa colaboração com o grupo, porque se não forem as associações a serem porta-voz das suas questões e das suas limitações, também nós não faríamos o nosso trabalho. E, portanto, o trabalho foi de parceria. Mais uma vez agradeço. Queria convidá-los para estarem presentes na nossa ação no dia 27, que o único contributo que pretendo dar é, depois de nós termos ouvido todas as questões que o setor têxtil tem atravessado, nós também quisemos dar isso aqui no Parlamento e num sítio nobre, contribuir para mostrar que, de facto, que a indústria têxtil existe, tem qualidade e que desenvolveu ao longo dos últimos anos as capacidades necessárias para sobreviver hoje, e mesmo assim são aquelas que não fecharam, mesmo deslocalizando uma parte da produção, ainda continuam a fazer cá partes importantes, sobretudo aquelas que têm maior valor acrescentado, porque de facto nós, felizmente, não pagamos os salários que aqueles países da Ásia pagam. É evidente que têm imensos desafios, o que eu acho que os empresários do têxtil e a maior parte dos empresários da indústria transformadora têm é que, para terem sucesso, o trabalho tem que estar sempre à frente, e aqui tem que trabalhar todos os dias e sempre a pensar nas alterações que vou fazer do dia de amanhã. É um desafio grande, e que às vezes as pessoas que estão nos organismos que, de facto, como diz, têm o trabalho, ou na CP, por exemplo, não é ter ordenado pago ao fim do mês, e tem uma atividade que é para, se calhar, transportar passageiros, é mais importante, e se calhar às vezes não estão sensibilizados, nem é que estão a descurar, se calhar não estão sensibilizados como pode ser importante esse contributo para a competitividade do país também na questão do transporte, designadamente. Portanto, a indústria precisa de todos, e vamos ver se, continuando aqui na Assembleia, quando conseguimos dinamizar essas diversas componentes deste... Não é só o mercado global, é também uma indústria e uma sociedade que é global e que todos têm que parceria. E pronto, agradecia mais uma vez a vossa contributo, e vamos ver se até ao fim da sessão legislativa ainda vos conseguimos dar mais algumas respostas.